Boa noite. Vamos ler mais uma vez o livro do profeta Daniel, considerar um pouco mais nesse primeiro capítulo, mais algumas lições importantes, também destacar novamente com um pouco mais de detalhes, algumas coisas que já temos apresentado na parte da manhã, como já temos considerado. Daniel apresenta o início do tempo dos gentios, governo dos gentios sobre esse mundo, e é muito, muito importante a apresentação que nós temos aqui da Palavra de Deus, desse sistema mundano, desse governo humano, dessa sociedade governada por diferentes impérios. E quando nós lemos o capítulo 2 desse livro, nós temos a visão que um ímpio, a visão que um descrente tem desse sistema mundano, dessa sociedade ímpia. E um descrente, Nabucodonosor, vê esse sistema na forma de uma grande estátua, uma estátua de muito esplendor, de muita beleza, uma estátua que impressionou os olhos daquele grande monarca, e ele vê esse sistema sobre vários metais: o ouro, a prata, o bronze, o ferro. Então, coisas que falam de valor, de preço, coisas que são extremamente apreciadas pelos não salvos. Então, é assim que o descrente vê o sistema mundano, a sociedade, o governo humano. Mas no capítulo 7 desse mesmo livro, nós temos a visão que um servo de Deus tem desse mesmo sistema. Como que um servo de Deus, como que um salvo enxerga esse sistema? Daniel, ele vê esses mesmos impérios que Nabucodonosor viu, porém Daniel os vê na forma de quatro animais. Daniel os vê na forma de um leão, na forma de um urso, na forma de um leopardo. Então, uma visão de um ângulo completamente, totalmente distinto. É a visão do salvo para com esse sistema mundano, violento, impiedoso, cruel, sanguinário. Então, que Deus possa nos ajudar como salvos a ter a visão que Daniel teve desse sistema. Não o vendo como um sistema apreciável, valoroso, na figura de muitos metais, um sistema atraente, um sistema reluzente, esplendoroso, que brilha diante dos nossos olhos, mas como Daniel viu, um sistema injusto, corrupto, um sistema violento, cruel, visto na figura daqueles animais. Então vamos ver no capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Vamos ficar até aqui com a leitura da palavra de Deus. Deus possa nos ajudar mais uma vez. Já temos considerado pela manhã a realidade desses 4 jovens, desses 4 adolescentes ali em Babilônia: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, as circunstâncias que eles foram colocados ali, totalmente adversas, o ambiente totalmente ímpio, totalmente hostil, que aqueles jovens foram colocados, a mudança de cenário que eles experimentaram tão novos ainda, e a maneira como, já tão novos, eles se constituíram ali em torres de fidelidade no meio daquela sociedade permissiva. Pensamos no propósito do rei em eliminar os vestígios, as características, as evidências que haviam naqueles jovens, que os identificava facilmente como judeus, que os identificava facilmente como cidadãos não pertencentes à Babilônia. Então o rei, ele quer remover isso, ele quer arrancar isso do coração daqueles jovens, da alimentação deles, enfim, todos os traços que pudessem facilmente identificá-los e imprimir neles a forma da Babilônia, os moldes de Babilônia. Mas Deus preservou aqueles jovens ali e eles mantiveram a verdadeira identidade deles, de judeus, de israelitas. Jerusalém nunca saiu do coração daqueles jovens, os princípios que foram plantados ali nunca deixaram aqueles jovens. Daniel vai atravessar toda a sua vida ali em Babilônia. Nós vamos entrar no último capítulo e agora contemplar um homem já em ditosa idade e que esteve, então, por toda a sua vida, praticamente em Babilônia, mas que facilmente era reconhecido como um judeu, como um israelita. A identidade daquele homem nunca foi perdida. E nós pensamos, então, nos meios que Nabucodonosor empregou para promover essa igualdade, para eliminar as diferenças. As diferenças sempre foram, no meio desse tempo dos gentios, no meio dessa sociedade ímpia, sempre foi algo que incomodou os ímpios. E hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade, ela luta com todas as forças para que diferenças sejam eliminadas a todo custo, para que tudo se torne igual. Para que, como diz o dito popular, para que seja tudo farinha de um mesmo saco. Então, há um empenho enorme, gigantesco, crescente, imparável, na nossa sociedade, para que diferenças sejam a todo custo, removidas. E Satanás, aquilo que ele não alcançou com esses servos de Deus, mesmo na tenra idade, ele tem, infelizmente, ele tem alcançado hoje no meio do povo de Deus, ele tem alcançado hoje no meio dos salvos. Então, Nabucodonosor, ele emprega o meio do cardápio. Ele estabelece, não simplesmente sugere, ele não sugeriu qual deveria ser a alimentação daqueles jovens, qual deveria ser o cardápio diário daqueles jovens. Ele não sugeriu, ele determinou. E quem está determinando é o homem que corresponde à cabeça de ouro da estátua. É o homem que corresponde a uma grande árvore que tomou proporções gigantescas, enormes. É o homem que assumiu o domínio de um império gigantesco que dominou sobre toda a terra. É ele que está determinando. Determinou-lhes o rei a porção diária. É uma ordem. E Daniel, então, e essa ordem, então, ela chega até Daniel. Ela chega até os seus companheiros. E o que parece ser algo ingênuo, alimentar-se do manjar do rei, do vinho que ele bebia, das suas finas iguarias, o que pode parecer algo muito ingênuo, inofensivo, alguma coisa que Daniel poderia dizer juntamente com os seus amigos: olha, o que tem de mais nisso? É simplesmente uma comida, e apenas uma comida. É apenas um vinho, e somente um vinho. O que tem de mais nisso? aquilo que a nossa sociedade, ela traz nos seus lábios. O que que tem? Qual o problema? Mas Daniel não enxergou aquilo assim, não enxergou. Na verdade, Daniel, rapidamente, ele associou o manjar do rei, o vinho que ele bebe, é igual à contaminação, é igual à contaminação. A palavra de Deus diz que resolveu Daniel firmemente, ou Daniel assentou no seu coração, não se contaminar. Então, para ele, se tratava de contaminação. E Daniel, diz as Escrituras, que ele pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não contaminar-se. Não simplesmente nos conceda que não participemos, que não tomemos parte desse cardápio, dessa refeição, mas ele pede que o chefe dos eunucos permitisse que eles não se contaminassem. Era muito mais do que simplesmente comer. Era muito mais do que simplesmente beber. Se tratava de contaminação. E Daniel resolve, então, firmemente. Ele assenta no seu coração que ele não vai tomar parte. E ele não está indo contra qualquer correnteza. Ele não está indo contra qualquer poder. Ele está indo contra a cabeça de ouro, contra a grande árvore. Ele está indo contra o grande imperador Nabucodonosor. Mas ele estava disposto, juntamente com aqueles demais homens, a pagarem o preço. Babilônia, em Babilônia, confusão. Em Babilônia não havia distinção entre o que é limpo e o que é imundo. Não havia. Em Babilônia não havia distinção entre o que é santo e o que é profano. E Daniel, ainda que bem novo, ele sabia das leis do seu Deus. Ele sabia das leis que deveriam ser guardadas pelo seu povo. Ele conhecia. Certamente, Daniel conhecia o Pentateuco. Daniel conhecia o Levítico, e ele sabia daquilo que Deus autorizava o seu povo a comer e a não comer, aquilo que era para o seu povo limpo e aquilo que era imundo. Certamente Daniel conhecia Levítico capítulo 11, onde Deus ali proibia o seu povo de comer sangue, por exemplo, algo tão comum em Babilônia. Certamente ele conhecia o capítulo 17 de Levítico, ele conhecia o capítulo 3 de Levítico, onde naquele livro há diversas instruções, classificação entre o que é um animal limpo, o que é um animal imundo. E Daniel então conhecendo e sabendo que ali em Babilônia eles se alimentavam de algo que era imundo, segundo as leis do seu Deus. Eles comiam, talvez, animais que eram classificados como imundos pelo Deus de Israel. Eles não faziam distinção. E que, certamente, aquilo era oferecido aos deuses babilônicos. E que o vinho que o rei bebia era derramado sobre os sacrifícios babilônicos em homenagens aos seus deuses, Nebo e outros mais. E Daniel então diz, eu não participo, isso é contaminação, isso é uma questão de contaminação. E hoje não é diferente. Se em Babilônia não havia distinção entre limpo e imundo, entre santo e profano, entre o que é certo e o que é errado, a nossa sociedade está muito diferente disso? É muito diferente disso a nossa sociedade? Para a nossa sociedade, há essa linha, essa divisão bem clara. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é santo, isso aqui é profano. Tem esses marcos bem estabelecidos na nossa sociedade. Isso aqui é limpo, isso aqui é imundo. Não, não tem, não tem. Na nossa sociedade, no nosso país, também não há distinção entre o que é limpo e o que é imundo, entre o que é santo e o que é profano, entre o que é certo e o que é errado. Errado, na nossa sociedade, você erra na nossa sociedade quando você diz que alguma coisa está errada. Então, você está errando para a nossa sociedade. Uma sociedade que diz que tudo é permitido, desde que aquilo te dê prazer, aquilo te dê satisfação, aquilo te faça sentir bem. Então, tudo é permitido. Tudo é permitido. Uma sociedade que diz que não existe uma verdade. Não existe uma verdade. Que a verdade, ela é relativa. E eles não pensam, então, que nem isso é verdade. Uma sociedade que diz que eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e cada qual tem a sua verdade. E que a verdade, ela depende de circunstância, de cultura, de lugar, e assim por diante. Então, é nessa sociedade que nós vivemos, que não há regras, que não há princípios. Uma sociedade que não tem uma diretriz clara a seguir, que não tem um referencial, onde as pessoas estão perdidas, perdidas. Uma sociedade que está em constante declínio, em colapso. Uma sociedade que está vivendo, na verdade, um verdadeiro vale tudo. Então, é nessa sociedade que nós vivemos. E que nós temos que nos posicionar, também como aqueles servos se posicionaram. Que nós temos também que dizer, isso é igual à contaminação, à contaminação. Há muitas coisas que na nossa sociedade hoje têm sido vistas como coisas ingênuas, inofensivas, mas que na verdade constituem a contaminação. Resolva no seu coração não se contaminar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, a palavra de Deus diz: o fundamento de Deus permanece, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da iniquidade todo que confessa o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, nós lemos ali Deus dizendo ao seu povo: saí do meio deles, retirai-vos, não toqueis em coisas imundas e eu vos recebereis. Então que Deus possa também nos dar a graça, a determinação para não nos contaminarmos. É interessante observarmos aqui também, instrutivo, que quando isso chega a Daniel, essa determinação do rei, você não vê Daniel orando. Não é mencionado Daniel orando. Não quer dizer que ele não orou, mas não é mencionado. Nós não vemos Daniel orando e perguntando a Deus se ele devia ou se ele não devia participar daquilo. Porque ele sabia que não devia. Já estava revelado nas Escrituras. Era questão de praticar, era questão de obedecer. Se Daniel orou, ele orou pedindo a Deus: dá-me graça, dá-me coragem, dá-me força para não comer. Mas ele não tinha qualquer dúvida. E hoje, infelizmente, muitas vezes, nós estamos orando como cristãos por coisas que Deus já tem revelado na sua palavra, nas Escrituras, que nós não devemos fazer, que é contaminação. Quantas vezes pode acontecer na vida de jovens cristãos começarem um envolvimento, um compromisso em julgo desigual e começar a orar para saber a vontade de Deus. Então, a moça cristã ficou atraída pelo um jovem não salvo, permitiu que a atração, que a emoção tomasse o lugar da razão e agora ela está a orar: eu vou orar para saber se o Senhor quer isso mesmo. E o jovem cristão também: eu vou orar para saber se o Senhor quer que eu me una a essa moça em casamento. Olha, não ora. Deus já disse na sua palavra Deus já disse na sua palavra, em 2 Coríntios 6 e 14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Ore assim, ó Deus, me dê forças para não me contaminar. Eu não vou me contaminar. Mas para Deus dar ou não aprovação, respaldo, ele já disse o que ele quer na sua palavra. Então nós temos que orar pedindo que Deus nos dê graça para praticar, para fazer o que ele nos manda, o que está escrito. Depois, um outro meio que Nabucodonosor usou, como nós já pensamos, foi a alteração dos nomes, a mudança dos nomes. Daniel, o seu nome então, deu o chefe dos eunucos a Daniel o nome de Beltesazar. Daniel, Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Beltesazar, príncipe de Bel. Príncipe de Bel. Então, Nabucodonosor, ele está tentando arrancar os princípios, os valores, a ligação daqueles jovens com o Deus Israel, alterando os seus nomes e ligando aqueles nomes com os deuses de Babilônia, tentando fazê-los perder a sua identidade. Ananias, amado de Jeová, foi-lhe então dado o nome de Sadraque, iluminado pelo Deus Sol, Haq, um dos deuses de Babilônia. Então, príncipe de Bel, um dos deuses, Haq, outro deus. Então, Ananias, amado de Jeová, e agora, para iluminado pelo Deus Sol. Um outro nome, Misael. Quem é como Deus? Misael, quem é como Deus? Ou semelhante a Jeová, semelhante a Deus. Então ele passou a ser chamado de Mesaque. Quem é como Vênus? Quem é como Vênus? Ou semelhante a Vênus? E o último desses homens, Azarias, Jeová é o meu socorro. Jeová é o meu socorro. E foi-lhe então dado o nome de Abed-nego, adorador de Nebo, o Deus do comércio e do dinheiro. Então, é o meio astucioso que Nabucodonosor usa para arrancar do coração daqueles jovens, Jerusalém, o Deus de Israel, para fazê-los perder a sua identidade. Irmãos, o propósito do inimigo nesses dias não é outro, senão fazer com que nós, o povo de Deus, nesses dias, percamos a nossa identidade. Senão que nós não possamos ser reconhecidos facilmente, sem muita dificuldade, como filhos de Deus, como salvos, como servos de Deus, senão fazer com que igrejas de Deus, igrejas locais, percam a sua identidade, se confundindo, se misturando com o sistema religioso. E, infelizmente, como o povo de Deus, nesses últimos dias, tem perdido a sua identidade. Como? Como os valores divinos, os princípios divinos, como as lembranças da Jerusalém celestial têm sido tiradas do coração do povo de Deus, e os vestígios, as marcas, as características dos salvos nesses últimos dias têm sido perdidas aos poucos. E quanta confusão tem sido operada nesses últimos dias, e como o testemunho de Deus tem perdido força, como o Evangelho não tem impactado, não tem progredido como deveria, porque o poder do povo de Deus está na separação, está na diferença. A igreja testemunha pela diferença, e como isso tem se perdido nesses últimos dias, como o testemunho, o progresso tem sido afetado. Infelizmente, tristemente, os nossos dias têm sido caracterizados por isso. E é necessário que nós, como salvos, individualmente, particularmente, salvos como igreja, voltemos, procuremos resgatar de fato a nossa identidade como salvos. Sejamos facilmente reconhecidos como filhos de Deus no meio dessa geração pervertida e corrupta. Essa geração sem referência, sem princípios, sem valores. E como nós já consideramos, há uma tentativa frequente e constante de remover as diferenças, de abolir as diferenças, para que o testemunho de Deus não progrida, não cresça nesses dias. E assim como no caso de Nabucodonosor, a Babilônia e os meios empregados ali eram meios malignos, os meios que são empregados hoje também são meios malignos para operar isso. E Satanás tem operado por esses meios. A religião, né, esse sistema inchado, religioso, a cristandade, a nossa volta, talvez o mais eficaz, talvez o mais poderoso deles, que o inimigo tem usado para fazer isso, e permitam-me dizer, é um meio maligno, não tenhamos qualquer dúvida disso, que é um meio que nasceu e tem se desenvolvido no coração de Satanás. E, irmãos, estejamos atentos a esse meio, um movimento nos nossos dias chamado movimento unissex, não tenhamos dúvida, é um meio maligno, é um meio diabólico, e é o meio que Satanás tem alcançado mais êxito, mais sucesso, para eliminar diferenças, para tornar tudo igual, para levar o povo de Deus a perder a sua identidade. Não veja isso como algo ingênuo, como algo inofensivo, não veja, porque não é. Veja isso como uma questão de contaminação. Veja isso como uma questão que vai afetar diretamente a sua vida como salvo, a vida da igreja em que você pertence. E nós precisamos lutar contra esse Nabucodonosor tão forte dos nossos dias, tão poderoso dos nossos dias. Há princípios que esse movimento vai contra princípios claros da palavra de Deus. Se você talvez não sabia, o grande ideal desse movimento, o grande objetivo desse movimento, por boca dos seus próprios idealizadores, é destruir a família. Eles dizem, é destruir a família segundo os moldes tradicionais, é derrubar por completo a família. É esse o grande alvo que eles têm. E não é isso que eles estão conseguindo, e não é isso que está sendo alcançado na nossa sociedade. Então, que nós possamos estar em estado de alerta, que nós possamos estar nos policiando. Há tanta coisa que esse movimento nega, há tanta coisa que esse movimento é contrário e que está na palavra de Deus, que há décadas atrás, mesmo no meio dos não salvos, mesmo no meio dos descrentes, era sabido de que aquilo ali devia ser praticado, de que aquilo ali era um valor a ser sustentado. E eu estou falando com um auditório de irmãos que sabem disso infinitamente melhor do que eu. Há padrões, há valores, há princípios que décadas atrás, mesmo os descrentes, sabiam que aquilo ali devia ser praticado. E como é triste nós constatarmos que hoje, algumas décadas depois, aquilo que era claro até para os descrentes, hoje não está sendo claro nem para a igreja. Hoje não está definido nem para os salvos. Aquilo que antes os homens que eram trevas sabiam que era para o bem da sociedade, que era para o bem da humanidade. Hoje, nem na igreja, muitas vezes, há uma definição quanto a essas coisas. Há confusão na igreja quanto a essas coisas. Então, que baseado no exemplo desses homens, nós possamos ser fiéis. E nós vimos ali como Daniel recusou tudo aquilo. E durante 10 dias, somente a água e legumes. 10 dias, a água e legumes. No final desses 10 dias, depois deles, 10 vezes mais capacitados, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais doutos do que os magos, do que os sábios, do que os astrólogos de Babilônia. Para cada um dia de água e legumes, um degrau acima, para cada um dia de água e legumes, uma vez mais do que todos aqueles homens ali em Babilônia, Deus recompensou, Deus honrou a fé, a posição, a fidelidade daqueles jovens. 10 vezes mais. E eu estou pensando que, ao final daquele período, 10 vezes mais sábios, mostra o padrão mais elevado, o nível mais alto que podia ser visto agora naqueles homens, naqueles jovens. Um nível mais elevado, 10 vezes mais elevado. Irmãos, o nível, o padrão que tem que ser visto no meio do povo de Deus deve ser assim também. Deve ser um nível, deve ser um padrão muito mais elevado do que o nível que está lá fora, muito mais. Deve ser um nível muito acima. Como o Senhor Jesus disse, se a vossa justiça não exceder. Então, o nível do povo de Deus, dos salvos, em todas as esferas, em todas as áreas, deve ser um nível bem mais elevado. Nosso irmão falou pela manhã de pessoas não salvas, que têm um caráter, um procedimento bom, uma boa conduta, e às vezes de pessoas salvas que não têm, não deveria ser assim. Deveria ser 10 vezes mais o nível no meio do povo de Deus. Eu estou me lembrando de quando o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que preparassem um lugar, o cenáculo, onde ele queria comer a Páscoa com os seus discípulos, e o Senhor disse para eles: vocês vão encontrar um homem, e vocês vão dizer ao dono daquele lugar, o mestre manda perguntar-te. Era o cenáculo. E o cenáculo, onde o Senhor comeria com os seus discípulos, ficava na parte superior da casa de um pai de família. A parte superior da casa de um pai de família. Um lugar mais elevado. Então, seria nesse lugar que o Senhor comeria com os seus discípulos. Seria nesse lugar que o Senhor teria comunhão com os seus discípulos. Num lugar mais elevado. Na parte superior da casa de um pai de família. Um lugar acima do nível da rua. 10 vezes mais. Deve ser assim no meio dos salvos. E é impressionante também nós vemos que, passados 3 anos, aqueles homens se apresentam ao rei, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como, agora observe o registro do Espírito Santo, tais como Beltesazar, não, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Passaram-se 3 anos, e eles não são Beltesazar, Eles não são Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram-se 3 anos e para Deus e para o Espírito Santo, eles são Daniel, Deus é o meu juiz. Eles são Ananias, Misael e Azarias. 3 anos depois, a identidade permanece. O laço com Jerusalém permanece. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. E nós vamos ver à frente que as janelas do quarto daquele homem, Daniel, ficavam voltadas para o lado de Jerusalém. 3 anos depois, e Jerusalém estava intacto. E os louvores de Israel, e o Deus de Israel, e os princípios, e os valores, e as suas raízes como judeus, estavam intactos no coração daqueles jovens. Que Deus nos conceda a graça também, para que os valores da nossa pátria celestial, como peregrinos que somos, cidadãos celestiais, igreja de Deus, estejam intactos na nossa mente, no nosso coração. Amém.